Olá, eu sou o David Pontes.
E eu sou o Lucas Monteiro.
Conheça seus candidatos e fique por dentro da disputa política da sua cidade. Está começando agora a Conexão Eleitoral.
Seguindo com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Sorocaba e seus vices, hoje a gente vai conversar com o Anselmo Neto, do Podemos, vice na chapa com Maria Lúcia.
Anselmo Rolim Neto, 48 anos, é advogado e membro da paróquia São José Operário, na Vila Progresso, e da Renovação Carismática Católica.
Em seu terceiro mandato como vereador, Anselmo foi responsável pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal e da Lei da Ficha Limpa.
Em 2017, Anselmo ocupou o cargo de secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas do governo de José Crespo. Ficou lá até agosto do mesmo ano, deixando o cargo para compor a base aliada do então prefeito, com o intuito de barrar o processo de cassação do mandatário na época.
Anselmo foi impedido de votar contra a cassação por conta de uma manobra, e ele deu lugar ao seu suplente, que votou pela saída do chefe do executivo.
Em 2019, quando Crespo enfrentou novamente um processo de cassação, Anselmo votou a favor da saída do chefe do executivo.
Em março deste ano, com o desejo de ser candidato a prefeito, Anselmo Neto optou por deixar o PSDB e ir para o Podemos, durante o período de janela partidária. Com o incentivo da executiva estadual do partido, ele aceitou o serviço na chapa com Maria Lúcia.
Lembrando que para garantir a igualdade entre todos os candidatos e de acordo com a lei eleitoral, todos eles terão o mesmo tempo de programa, que é de uma hora ao todo. A entrevista, depois de gravada, passará por um processo de edição, sem prejuízos ao candidato, e ficando com o tempo máximo de 40 minutos de entrevista, sendo justo com todos.
Ah, e lembrando, as perguntas que compõem a nossa entrevista são formuladas por nós da .mp3, com perguntas que são padrão a todos os candidatos e também perguntas baseadas no plano de governo que cada um registrou no Tribunal Superior Eleitoral.
Caso algum candidato se sinta prejudicado no nosso programa, os áudios sem edição estarão à disposição de suas equipes.
Feitas essas explicações, eu quero começar perguntando para o senhor quem é o senhor dentro e fora da política.
Olá, Lucas. Olá, você que está nos acompanhando em mais esse podcast aqui do Conexão Eleitoral. Muito obrigado aí pelo seu tempo, pela sua atenção e, sobretudo, pelo seu carinho e cidadania. Meu nome é Anselmo Neto, Anselmo Rolim Neto, mas na vida pública já há 12 anos. Fui eleito em 2008 para vereador aqui em Sorocaba, na primeira eleição. Tomei posse dia 1º de janeiro de 2009 e já estou aí encerrando meu terceiro mandato. Sempre junto na Câmara Municipal, como sou advogado militante, sempre fazendo parte da Comissão de Justiça. Em todos esses 12 anos, eu sempre fiz parte da Comissão de Justiça da Câmara, que é a comissão que analisa todos os projetos de leis que os vereadores e vereadoras ingressam junto à Câmara Municipal e os projetos também que vêm do Executivo. Nunca fiz parte da mesa diretora em 12 anos, porque pelo estatuto da OAB, se eu fizer parte da mesa ou for presidente, eu crio uma situação difícil com a advocacia em si, eu fico impedido de exercer a advocacia. E embora eu não tenha tempo de fazê-la, de exercer como advogado, mas eu procuro manter uma situação ou outra em andamento para não perder totalmente o vínculo com a advocacia. Então, por essa razão, nesses 12 anos, eu nunca fui presidente da Câmara, nem concorri à presidência, mas como os colegas lá, eles falam, né, e estão acostumados comigo, eu sou o xereto da mesa, porque eu faço parte das reuniões e eles me permitem isso, para mim é muito bom. Fiz parte de outras comissões ao longo desses 12 anos, principalmente da Comissão de Finanças e da Saúde. Na vida pessoal, sou casado há 23 anos, com a Andréia, tenho dois filhos, o Bruno Henrique com 21 e o João Pedro com 18 anos. Nos conhecemos dentro do movimento da Renovação Carismática Católica, eu e a minha esposa, quando éramos jovens. Começamos a namorar dia 1º de junho de 1992, uma quarta-feira, às 8 horas da noite, quando nós saímos e às 10h10 demos o nosso primeiro beijo. Eu gosto de lembrar essas datas porque são importantes para a mulher, né? A gente ter esse carinho, essa atenção com ela. E nós participávamos do movimento da renovação enquanto juventude. Participamos até hoje da igreja, tanto da renovação carismática como de outros movimentos dentro da igreja católica. Os nossos dois filhos, o Bruno Henrique, que é o mais velho, ele está já terminando filosofia esse ano, no quarto ano do seminário. E o ano que vem ele começa a teologia para encerrar essa caminhada dele rumo ao sacerdócio. Ele quis ser padre católico, né? Então, ele está nessa caminhada já há 4 anos, fez o primeiro do propedêutico, 3 de filosofias na Uniso, e o ano que vem ele vai para o Instituto João Paulo II, que é o instituto da própria igreja, cursar teologia. E eu falo sempre que eu tenho 2 filhos especiais. O Bruno, por ser um seminarista no mundo de hoje tão conturbado nessas questões espirituais, ele escolheu por ele mesmo esse caminho. Até foi uma surpresa para nós, que nós esperávamos que ele fosse fazer medicina, porque ele sempre teve uma tendência muito boa para a medicina. E o outro filho especial é o João Pedro, que é autista, né? Então ele tem 18 anos, vai completar agora dia 8 de novembro, 19 anos. E desde 11 meses de idade nós já começamos a perceber que ele era diferente, né? A minha esposa é professora, então ela sabe das fases do desenvolvimento. E ao perceber a situação, fomos começar a procurar os médicos, as terapias, e fechou o diagnóstico do autismo só com 3 anos e meio. Mas ele faz tratamento desde 11 meses. Então ele é um autista clássico, ele não verbaliza, ele não fala, mas eu até não sabia dessa situação. E um dia eu perguntei para a fonoaudióloga dele, falei: doutora, meu filho nunca vai se comunicar? Ela falou: como assim, ele se comunica? Eu falei: não, ele não fala. Ela falou: então, a fala é o último estágio da comunicação. E a fala só surge quando a pessoa quer interagir com o outro. Como o autista não sente necessidade da interação, ele não desenvolve a fala. Poucos desenvolvem a fala. Mas o seu filho se comunica assim, pai. Observe que ele se comunica o tempo todo. Então isso foi muito bom para nós, porque passamos a ter um outro olhar com relação às pessoas que têm as suas necessidades especiais. Eu acho muito triste, Lucas, as pessoas falarem assim: ah, tal pessoa é normal e tal pessoa é deficiente. Porque o que é ser eficiente? Será que nós que enxergamos, ouvimos, falamos, andamos, somos eficientes? Claro que não. Nós também temos as nossas deficiências. Então é por isso que eu prefiro o termo tem necessidades especiais. Eu tenho necessidades especiais que talvez você não tenha, e vice-versa. Então eu aprendi a ter esse olhar diferenciado com essa diversidade. Porque, na verdade, quando nós falamos em diversidade, não é só na conotação da identidade de gêneros. É toda uma gama de situações que saem do que as pessoas têm aquele estereótipo de ah, o que é normal e o que é anormal. Não existe normal e anormal. Existem pessoas diferentes na sua constituição. O meu filho, sendo autista, ele faz parte dessa diversidade. Não leva nem na questão afetiva, é da questão comportamental. Mas ele faz parte dessa inclusão e nós temos que trabalhar também por esse sentido. As pessoas que não enxergam, não falam, não andam, têm dificuldade na mobilidade, né? Então, para nós é muito gratificante ter um filho que é especial. E daí eu brinco que o outro mais velho também é especial, né? Porque eu não vou tratar somente um filho que tem necessidades especiais de uma forma melhor do que o outro que não as tem. Então, graças a Deus, eu e a minha esposa, nesses 23 anos de casado, nós conseguimos fazer com que os dois pudessem se relacionar bem na medida da limitação do que é autista.
Maravilha. O senhor já mencionou um pouquinho da sua experiência política e essa é a próxima pergunta que eu queria fazer. Por que que o senhor decidiu concorrer ao cargo de vice-prefeito e como a sua experiência política como vereador, esses 3 mandatos, ajudam o senhor nessa caminhada?
Desde que eu assumi em 2009, dentro de um projeto de formação que nós temos, nós aprendemos o seguinte, Lucas, é algo muito difícil de as pessoas entenderem, mas é muito necessário. Nós temos que promover a justiça nesse mundo. E o que é a justiça? É dar a você o que te pertence. Quando eu dou para você, Lucas, algo que já é teu, eu promovo a justiça com você. E qual o melhor meio, qual o instrumento de aplicar a justiça no nosso mundo civil? O direito. Então, quando eu uso o direito, eu estou aplicando a justiça a todo cidadão e cidadã. A política é um instrumento que o mundo possui para levar às pessoas o que é de direito delas, o que elas têm direito e o que é além do que elas necessitam. Então, na área da habitação, da saúde, da educação, do transporte, do lazer, da cultura, tudo isso a política exerce essa função. Devido à grande tristeza que envolve muitos números de políticos, infelizmente, a política se torna desacreditada. Mas a política não é ruim pelos políticos. A política é ruim porque, infelizmente, o ser humano tem um lado muito ruim. E, às vezes, estes seres humanos com um lado ruim mais aflorado se candidatam e são eleitos. Porque os seres humanos que são bons e melhores não querem se aproximar da política. Então, tudo isso me levou a participar desse processo político. Esse desejo. Lá atrás, em 2008, quando me candidatei à vereança. E após 3 mandatos, após 12 anos, vivendo a situação na Câmara, vivendo como o vereador deve viver, exercendo a sua principal função, que é fiscalizar o Executivo, e a segunda principal função, legislar, por que eu falo isso? Porque uma sociedade avançada tem poucas leis. Sorocaba, nós temos 12 mil leis em exercício, em atividade, só no município, fora as estaduais e federais. Temos mais de 2.400 decretos. Então, ou seja, são quase 15 mil normas de conduta. Isso é inconcebível. Quanto mais leis, quanto mais regramentos você possui, significa que a sociedade ainda está avançando. Então, por isso que eu falo que a primeira função do legislador é fiscalizar o executivo. E a segunda é fazer leis. E isso eu procurei fazer ao longo desses 12 anos. Eu sinto que eu já servi a minha cidade enquanto legislador. A minha contribuição com Sorocaba na Câmara, eu já dei. Então, agora eu quero contribuir com Sorocaba dentro do executivo. É uma maneira que eu encontro de poder prestar esse serviço à minha cidade.
O senhor esteve como vereador pelo PSDB e esse ano ocorreu a troca para o Podemos. Por que se deu essa troca de partidos?
No final do ano passado, em 2019, eu procurei o meu presidente, o Walter José, do PSDB, e falei: Walter, eu não quero mais ser vereador, eu quero vir para o executivo. Você acha que eu tenho possibilidade de, dentro do PSDB, ser candidato a prefeito o ano que vem? Falou assim: Anselmo, claro que você tem possibilidade, mas nós temos nomes mais antigos no partido antes do seu. Nós temos a Maria Lúcia, que faz 20 anos que está aqui, o Vitor Lipe, 20 anos, o Flávio Amari, que é filho do Renato, que praticamente fundou o PSDB. Então, Anselmo, não estou dizendo por meritocracia, mas assim, nós temos que ver se nenhum deles se dispõe a ser prefeito. E se um deles se dispuser à candidatura majoritária, que é para prefeito, não tem como nós fazermos. Por mais que vamos fazer uma convenção no partido, eu vou ser sincero contigo, Anselmo, eles têm mais chance de ganhar na convenção do que você. Eu falei: não, perfeito, eu também acho correto isso. Mas e para vice-prefeito? Eu vou conseguir ser vice-prefeito? Ele falou assim: ah, um vice-prefeito vai ser difícil, porque do jeito que está a situação, dificilmente nós vamos conseguir formar uma chapa pura o ano que vem. Falei: então, Walter, quando abrir a janela em março de 2020, eu vou me filiar ao Podemos, junto com o vereador Fausto Pérez, que é o presidente. Porque o Podemos é um partido ideologicamente muito parecido com o PSDB, que não é nem direita radical, nem esquerda radical, é um partido de centro, né? E isso me agrada muito, essa posição ser de centro, porque como católico eu sigo a doutrina social da Igreja. E a doutrina social católica, ela não é de direita nem de esquerda. Como católico eu prefiro partidos que são de centro. Não é para ficar em cima do muro, não. Nós nos posicionamos. É só por uma questão de não ser radical. Acabamos de falar agora há pouco de pessoas que têm necessidades especiais. Para um corpo andar corretamente, ele tem que andar com as duas pernas, direita e esquerda. Uma hora a esquerda está na frente, a direita está atrás. Outra hora a direita está na frente, a esquerda está atrás. Se tirar uma das pernas, o corpo não vai ter a mesma mobilidade. Então, o partido, quando é de centro, como o PSDB, como o Podemos, não é nem de esquerda nem de direita, é um partido que promove uma democracia de forma mais correta. Porque a democracia da esquerda é totalitária e a democracia da direita é totalitária. A democracia da direita no extremo, você beira a ditadura. A democracia da esquerda no extremo, você beira o comunismo. Então, é por isso que eu decidi vir para o Podemos. Então, eu conversei com o partido Podemos para que eu saísse candidato a prefeito pelo Podemos. E viemos aí desde março nessa construção. Ocorre que, chegando agora no finalzinho de agosto, os partidos começaram a se coligar. E a nossa diretoria lá de São Paulo, a nossa executiva de São Paulo, nos chamou e falou: estamos pretendendo fazer a coligação com o PSDB, Maria Lúcia prefeita e você vice. Se você não aceitar, não há problema algum. Eu falei: não, eu aceito, porque eu conheço a Maria Lúcia. Eu confio na Maria Lúcia. Eu trabalhei na campanha dela desde 98. Então, de forma alguma. E outra, eu quero ser prefeito, mas eu quero ser vice-prefeito. Eu quero estar no executivo. Agora, Lucas, não é menosprezando a minha história, mas entre eu, Anselmo Neto, 3 mandatos de vereador na cidade, e entre Maria Lúcia, 2 mandatos como presidente do Fundo Social quando o Renato Amari foi prefeito, né? Ela presidia o Fundo Social como primeira-dama e acompanhava as secretarias da cidadania, as secretarias sociais, e acompanhou a transformação. 5 mandatos como deputada estadual. Ou seja, esses 28 anos que ela está na vida pública é mais do que o dobro do que eu tenho. Então eu tenho que ter humildade para reconhecer quando à minha frente tem alguém melhor do que eu. Se à minha frente tem alguém que não é melhor do que eu avanço e mesmo sem toda a capacidade eu vou buscar aquilo ali. Mas o que é melhor para Sorocaba hoje, Anselmo Neto prefeito? Ou o que é melhor para Sorocaba hoje é uma estabilidade política com Maria Lúcia prefeita? É melhor Maria Lúcia. Por isso que eu concordei com o partido e fizemos essa coligação. Somos 6 partidos coligados: PSDB, Podemos, PV, PMN, Rede Sustentabilidade e o Cidadania. Então eu fico feliz porque entre mim e a Maria Lúcia não existe essa vaidade de eu sou melhor do que você, eu sou mais do que você. Só que é claro, viu? Eu sou estudado, ela também é. Ela também é advogada, fez pós-graduação, eu também sou advogado. E a gente sabe que politicamente hoje, competência, temos os dois a mesma competência. Mas politicamente, musculatura política, ela tem mais do que eu. Então Maria Lúcia vai conseguir melhores recursos do que eu. E me perdoe falar isso nesse podcast. Mas Maria Lúcia vai conseguir melhor do que outros candidatos e candidatas que estão detonando o governador. Eu não sei aonde que eles moram. Como que pode um candidato a prefeito, uma candidata a prefeita, falar tão mal do governador, sendo que se ganhar e assumir, vai ter que pedir verba para o governador? Agora, a política institucional, ela é uma coisa. Mas não é porque ela é institucional que você vai deixar de ser parceiro, que você vai deixar de ser correto. É política, não é falsidade, não é sujeira. Nós não precisamos falar mal de ninguém, Lucas. A crítica é positiva. Criticar o Dória, pode criticar. Eu critico, Maria Lúcia critica. Atitudes que o Dória tomou, nós criticamos. Mas também nós falamos a verdade. O estado de São Paulo, ninguém morreu de Covid por falta de leitos, por falta de remédios, por falta de máscaras, por falta de instrumentos que pudessem resgatar essas pessoas, respiradores. Então, crítica construtiva pontual é perfeita, democrática. Mas falar mal por falar mal o tempo todo, isso cansa. Por tudo isso, eu saí do PSDB, vim para o Podemos e graças a Deus as coisas caminharam para essa nossa feliz coligação que vai dar certo, se Deus quiser.
Nesse sentido, quais são as prioridades discutidas entre o senhor e a candidata Maria Lúcia para o pós-pandemia que a gente está enfrentando agora e provavelmente vai ser um ano muito difícil no ano que vem?
Olha, nós fizemos um plano de governo. Ela, na verdade, fez há 4 meses. Eu cheguei da metade para o fim, porque ela já estava discutindo com o pessoal do PSDB quando a coligação se confirmou. Mas já está uns 4 meses antes da campanha, esse plano de governo sendo feito, sendo analisado, e já está registrado no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral. Quem quiser entrar lá pode verificar e ver o plano de governo todo. É um plano de governo extenso, detalhado, mas totalmente possível de ser realizado, porque não existem coisas mirabolantes ou promessas fantásticas no plano de governo. Como Maria Lúcia foi 5 mandatos legisladora na Assembleia em São Paulo, eu estou há 3 mandatos como legislador em Sorocaba, nós entendemos de orçamento, nós entendemos de plano plurianual, de LDO e de LOA. Para você que está nos ouvindo e não tem esse conhecimento técnico da política, o que é um plano plurianual? É o chamado PPA. Toda vez que começa um governo, no primeiro ano, o prefeito, o governador ou o presidente, ele faz o PPA, que é uma programação do que será feito nos próximos 4 anos. Os próximos 3 do governo dele e o primeiro do outro governo. Para que não haja ruptura, para que não haja corte entre uma transição de um prefeito para o outro. Então a Maria Lúcia, ela vai assumir a prefeitura ano que vem e ela vai ter que, em 2021, cumprir o PPA que era desse governo, que nós vereadores votamos em 2017. Então candidatos e candidatas que estão dizendo assim: assim que eu entrar, eu vou construir o hospital municipal, eu vou construir 3 novas unidades de UPH, eu vou construir mais 20 creches. Não vai, não está no PPA, não tem orçamento para isso. Vai ter que votar o PPA em 2021 para começar a fazer isso em 2022. Todo ano nós fazemos o PPA só no primeiro do governo. Na metade do ano nós começamos a fazer a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E no final, em novembro, nós votamos o LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para o próximo ano. Para você entender de uma maneira assim, bem leiga, bem fácil, PPA é um mapa. Você pega o mapa, você coloca. O trem vai sair dessa cidade e vai chegar na outra cidade. LDO é você colocar a linha para o trem andar. Então, na LDO, você coloca os trilhos no chão, por onde o trem vai passar. E LOA é o combustível desse trem, para fazer o trem andar. Então, esse é o processo orçamentário. Por isso que, no nossa retomada pós-pandemia, a primeira ação urgente para 2021 é a retomada da economia em Sorocaba, através de situações que nós podemos fazer, como desburocratização da máquina pública, permitindo que pessoas que se tornaram empreendedores e empreendedoras devido à pandemia consigam abrir o seu MEI, que é microempreendedor individual, ou mesmo abrir o seu CNPJ. Então, a primeira atitude, desburocratizar a máquina da prefeitura, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria Jurídica, para que possamos fazer isso. Segunda coisa mais importante, saúde. Aliás, em grau de importância, a saúde é mais importante. É que a pergunta é sobre a retomada pós-pandemia, né? Então, na saúde, tentarmos fazer toda a parte digital na saúde. A saúde de Sorocaba ainda não é interligada. As 32 unidades, né, das UBSs, os antigos postinhos de saúde, hoje chama UBS, Unidade Básica de Saúde. Os 3 PAs, pronto atendimento, de Brigadeiro Tobias, do Laranjeira, também lá do São Guilherme, e as 4 PHs, sendo 2 ao PH da Zona Norte, o PH da Zona Oeste, na General Carneiro, e a da Zona Leste, que está com a Santa Casa, e a UPA do Éden, que está com o BOS, elas não são interligadas. Então você, Lucas, vai ser atendido em qualquer uma das unidades, eles não sabem o que você foi atendido quando você esteve na outra. Então temos que fazer essa modernização urgente na saúde. E depois, com a questão orçamentária, a reforma das unidades básicas de saúde. Mas Maria Lúcia pretende fazer todo esse processo da pós-pandemia de uma forma ágil e dinâmica, claro, contando com as parcerias. Vamos precisar de parcerias público-privadas, por quê? Bolsonaro fez a Lei Complementar 103, que proibiu o aumento de despesa pública até dezembro de 2021. E algumas pessoas de alguns partidos dizem assim, não, isso é só para o federal, não é para o estadual e para o municipal. Ah, tá, legal. Explique isso para o Tribunal de Contas. Aumente o gasto público aqui em Sorocaba ano que vem e explique depois para o Tribunal de Contas que a lei complementar do Bolsonaro foi só para Brasília. Só para o governo federal, não foi para tudo. Então nós vamos ter que ter muita responsabilidade fiscal em 2021. A única promessa que Maria Lúcia tem feito é a construção da Policlínica da Zona Norte, lá na antiga garagem da TCS. Por quê? Porque lá não vai sair dinheiro do nosso orçamento, porque não está no PPA construir essa clínica, essa policlínica. Mas o deputado Vitor Lipe já deu 8 milhões do orçamento federal destinado para essa policlínica, que vai chegar ano que vem. Então a Maria Lúcia não promete. Ela fala o que pode fazer e o que não vai dar para ser feito.
Uma questão muito importante que o senhor tocou agora foi da gestão das unidades de saúde aqui na cidade. O último governo ele foi marcado pela gestão compartilhada, que nada mais é do que uma terceirização dessas unidades, que foi muito criticada pelo próprio funcionalismo público. Vocês eleitos pretendem rever esses contratos e ver se essas gestões estão sendo eficientes mesmo?
A Maria Lúcia vai rever todos os contratos, não somente das que estão ligadas às UPHs, mas em todos na área da educação, em todas as áreas de obra, de zeladoria do município. Foi o que o Renato fez, né? Rever todas esses contratos, pedir para que as empresas possam reduzir o seu custo. E com relação à saúde, estão dizendo assim, Maria Lúcia vai privatizar a saúde, Maria Lúcia vai privatizar o SAI, Maria Lúcia não vai chamar ninguém do concurso da educação. Fake news, alerta, perigo, fake news. Claro que a Maria Lúcia vai chamar as pessoas do concurso, mas ela só vai chamar do concurso as vagas que estão abertas, porque não pode aumentar a despesa até dezembro de 2021. Então, por exemplo, pessoas que se aposentarem ano que vem na guarda municipal, na educação, na saúde, as pessoas concursadas poderão suprir essa vaga que foi aberta. E a partir de 2022, ela vai poder chamar além das vagas que estavam abertas, que são as vagas que precisam para retomar o serviço. Então, Maria Lúcia não vai terceirizar nada. Maria Lúcia vai fazer, sim, as parcerias público-privadas, tanto na educação quanto na saúde. E também, por que não, na zeladoria? Nós temos que acabar um pouco com essa questão de sermos tão intransigentes nessas questões, Lucas, e poder fazer realmente com que essa parceria possa acontecer.
Quais são as principais medidas que vocês têm para geração de emprego? O senhor já deu uma palhinha sobre participação, parceria público-privada e tentar captar empresas que estão vindo para o Brasil. Mas tem como detalhar um pouquinho mais isso?
Com certeza. A primeira medida é pacificar o município, fazer com que a cidade tenha paz. Que empresário vai querer investir numa cidade que está o tempo todo notícias ruins? Polícia na porta da prefeitura, prefeito sendo investigado, vice-prefeita com problemas na justiça, briga entre vice-prefeita, briga entre situação que está totalmente trazendo isso daí para ela. Então fica complicado, Lucas. A primeira coisa é harmonizar e pacificar Sorocaba, porque daí você tem como chegar nas grandes empresas. Eu vou dar dois exemplos para você. A Toyota, o governador João Dória esteve na Toyota no Japão há um ano e meio e eles fizeram um acordo para que ampliasse a Toyota em Sorocaba. Houve ampliação? Não. Por causa do coronavírus? Não. O coronavírus chegou em março. Por causa de sai prefeito, entra vice, sai vice, entra prefeito, volta. Multinacional não quer isso. A JCB, mesma coisa, lá na Inglaterra. Também teve isso daí para ampliação? Não. Então, a primeira questão para gerar mais empregos é trazer paz para o município. E aí sim, trazer novas empresas. São três campos de atuação. Trazer novas empresas, e não é muito com incentivos fiscais, não. É trazer com possibilidade de desburocratização. O segundo foco é você fazer com que os empreendedores individuais tenham chance de crescimento. Por isso, Maria Lúcia esteve junto ao SEBRAE, junto à Ciesp, e se comprometeu com eles também nessa parceria de fazer essa formação continuada, essa capacitação com os pequenos empreendedores. E segundo, fazer programas de renda junto da prefeitura para as pessoas que estão aí sem oportunidade, né? Os egressos do sistema prisional, os pais e mães de família que perderam o emprego. Então tudo isso vai fomentar a economia local.
Vou migrar um pouquinho para a cultura. A gente tem um cenário de marginalização e de combate a uma expressão popular para uma certa parcela da população, que são os pancadões. Que medidas vocês precisam oferecer para suprir essa necessidade de cultura nessas áreas periféricas, uma vez que elas estão sendo suprimidas, as que têm, e que a Fundec ela acaba não atendendo a essa população também por ter mais uma coisa mais elitizada?
Primeira coisa, Maria Lúcia, prefeita, vai ter que refazer o orçamento da cultura. Hoje veio para a cultura, nós estamos votando 9 milhões para a cultura. Desses 9 milhões anuais, vão ser 6 milhões para pagar a folha de pagamento. Vai sobrar 3 milhões para a cultura. 3 milhões é muito dinheiro para a gente que é um cidadão comum, pessoa física. Mas para um sistema cultural de uma cidade de 700 mil habitantes, não é nada. Tanto que já estamos fazendo o aporte de mais 800 mil para a Fundec, para que a Fundec não feche. Então é muito pouco. O que, que nós temos que entender? Quem vai num pancadão, não vou questionar se é legal, se não é, se é bonito, se é feio. Se a pessoa gosta do funk, ela tem todo o direito de ir pro pancadão. O que não pode é o pancadão tirar o direito de quem quer dormir e não consegue. Então o que a prefeitura tem que fazer? Duas ou três áreas na cidade que possam promover os pancadões. Por exemplo, o Parque Tecnológico. Promove um pancadão lá naquela área do Parque Tecnológico. É só indústria que tem lá e está tudo fechado à noite. Promove um pancadão cultural lá, leva lá o policiamento, GCM, porque a turma fala assim, esse povo do pancadão, tudo tranqueira. Não é tranqueira, não. Tem gente que quer bagunçar? Claro que tem. Mas tem gente que vai no pancadão porque é o único lugar que ele pode ir. Então nós temos que entender isso. Fazer situações que promovam a cultura. E outra, a Fundec tem cursos de música clássica, é cultura. Mas aquele adolescente, aquela jovem que vai para um pancadão, a cultura deles é essa e tem que ser respeitado. Eles têm direito a essa expressão cultural, Lucas. Então o que a prefeitura tem que fazer é promover locais de inserções culturais, que nós chamamos. Então, por exemplo, o Paço Municipal no Jardim do Paço, o Parque dos Espanhóis que tem lá aquele palco, o Parque das Águas que tem aquela estrutura. Faz um mês lá de pancadão, no outro mês faz música clássica, no outro mês faz samba e pagode. Desculpe a expressão, não sei se é correta, mas são várias tribos culturais que existem na cidade. Cada um gosta de um tipo. Então o que nós podemos é não marginalizar as expressões culturais, porque se elas caírem na marginalidade, aí sim promove a bagunça, a droga, a criminalidade. Ah, mas no pancadão tem droga. Infelizmente, a droga é uma realidade em todas as áreas e camadas sociais de Sorocaba. Infelizmente. Então, não é porque no pancadão tem droga, tira o pancadão. No pancadão tem droga, tira a droga. Deixa a polícia lá ficar fiscalizando. Deixa a polícia lá vendo. Você está entendendo? É nesse sentido que nós vamos trabalhar a cultura. Mas eu repito, tendo que fazer o que nós chamamos dentro da Câmara Municipal de tirar dinheiro de uma rubrica e trazer para outra, que é a da cultura. Porque com esses 3 milhões não vai conseguir fazer nada.
O BRT está aí, ele é uma realidade. No plano de governo de vocês falam que vão dar continuidade às obras dos eixos do BRT que estão sendo construídas. Mas como incentivar que a população tire menos o carro de casa e passe a usar mais o transporte público, mostrando que o BRT de fato é uma opção viável e de qualidade?
O BRT é viável e de qualidade, mas não era o momento para Sorocaba fazer o BRT. Sorocaba não possui uma logística para o BRT. Tanto que no princípio, quando nós fomos fiscalizar a questão do BRT, o BRT ele iria cruzar Sorocaba. Ele iria sair lá da zona leste até oeste, de Brigadeiro Tobias até o Vanelville, em linha reta. Iria cruzar do centro até o Parque Tecnológico, a linha centro-norte. Ia sair depois do Pontilhão, na Praça de Mundo Vale. Tem lá, beirando a linha do trem, um barrancão ali, ali seria a base do BRT. Por isso que os ônibus BRT são 20 centímetros maiores do que o pontilhão, porque eles não iam passar pelo pontilhão. Eles iriam ficar da base do BRT até o Parque Tecnológico, da base de Brigadeiro até o Vanelville. Não ia cruzar a cidade nesse sentido. Quando eles viram que ficaria muito caro, eles cortaram a linha leste-oeste. Deixou só a linha centro-norte. Porque o BRT não foi feito para fazer curva. O BRT não foi feito para subir ladeira. O BRT não foi feito para correr bairros. O BRT é um trem de superfície. É um metrô de superfície. É um metrô com rodas de borracha. Infelizmente, houve uma mudança generalizada no projeto inicial do BRT. E está aí a situação. Não precisaríamos de BRT em Sorocaba. Precisaríamos de mais ônibus nas linhas de ônibus que já existem. E fazer os mini terminais de transferência nos bairros. Se tivéssemos isso, não precisaríamos gastar milhões com o BRT. Mas, infelizmente, foi assinado o contrato. Não tem como não terminar. Porque se romper o contrato, a multa é muito grande, muito elevada. Mais de 186 milhões. Então não vale a pena quebrar o contrato. Nós vamos dar continuidade dentro desse projeto, junto com a Maria Lúcia prefeita, mas tentando valorizar os terminais de transferência dentro dos bairros e colocando mais ônibus nas linhas. Lucas, eu tenho um carro. Você acha que se eu tiver a oportunidade de sair de carro ou de ônibus, eu vou querer sair de ônibus? Eu não vou ser hipócrita, Lucas. Então eu vou querer sair de carro. Por isso que Maria Lúcia também está conversando com os motoristas de aplicativos para criar bolsões de embarque e desembarque por toda a cidade, porque os motoristas de aplicativos eles ajudam a reduzir o volume de trânsito nas vias de Sorocaba. Então, se nós tivermos um sistema de transporte público com ônibus, com motoristas de aplicativos, e por que não com bicicletas e com patinetes? Ou seja, a mobilidade ela é um conjunto de situações. Nós chegamos a ter a maior pista de ciclovia de todo o Brasil. Hoje não temos mais. Temos que restaurar as ciclovias. Temos que restaurar todo esse sistema. Você já imaginou você poder interligar, né, com bicicleta, com a bike, como tinha lá o Integra Bike, vai ser retomado. Para você poder trabalhar de bicicleta, para você trabalhar quem tem aquele patinete elétrico. E tudo isso tira o carro da rua. Então é isso que tem que ser retomado.
No plano de governo de vocês, não menciona em nenhum momento a palavra sigla LGBT. Vocês, se eleitos, a gente pode esperar políticas públicas para essas pessoas? E para além disso, se no primeiro escalão de vocês, do secretariado de vocês, a gente pode esperar uma participação grande de mulheres, LGBTs, negros, pessoas com deficiência, que são pessoas que geralmente não ocupam todos esses espaços?
Olha, Maria Lúcia, ela tem esse compromisso, inclusive com o pessoal do PSDB, né? A diversidade PSDB assinou um compromisso com ela. Com certeza, com mulheres, teremos muito mais mulheres do que nesse governo, que só tem uma mulher no governo como secretária, o resto todos homens. E Maria Lúcia, ela vai fazer tudo isso não só com os LGBTs, mas com LGBTQIA+, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuados e mais uma gama de possibilidades que existe, porque o ser humano ele é variado. O ser humano não é estático. Então, a grande proposta que eu acho legal da Maria Lúcia, isso eu falo aqui sem nenhum problema, mesmo sendo católico, eu tenho a minha convicção religiosa com relação a tudo isso. Mas enquanto vice-prefeito, Maria Lúcia enquanto prefeita, nós estamos acima de um Estado laico e que atende o cidadão e a cidadã que paga imposto. Então, eu acho que as pessoas que vivem a diversidade, as pessoas em situação de diversidade, elas têm que ter direito a todos. E uma das perguntas que nos fizeram foi o seguinte: o que vocês vão fazer para capacitar as pessoas LGBTQIA+, para o mercado de trabalho? E eu respondi: olha, a capacitação não é para a pessoa LGBT, a capacitação é para o ser humano. Então a Unitem, a Universidade do Trabalho e Renda, o SEBRAE, eles capacitam o ser humano. Isso vai continuar existindo e vamos ter que ampliar. O que o poder público tem que fazer é capacitar a sociedade para receber essas pessoas. Porque se uma pessoa, ela se identifica como uma mulher T, um homem T, ela é capacitada, seja ela na questão de pedreiro, manicure, advogado, médico, não importa, enfermeiro. A capacitação dela, ela busca por si mesma. Agora, a sociedade não a recebe capacitada. Então, o nosso maior enfrentamento agora não é só capacitar as pessoas LGBTs, mas é capacitar a sociedade para que saiba receber uma pessoa dessa. Isso Maria Lúcia vai promover, sim, dentro do que já existe no próprio Conselho Municipal, né, das políticas públicas voltadas para toda essa diversidade.
Para a gente finalizar, candidato, diga para o eleitor que está nos ouvindo agora, por que que ele tem que votar em Maria Lúcia e Anselmo Neto?
O eleitor tem que votar em quem ele comparar. Voto é comparação. Então eu peço para você, eleitor, para você, eleitora, compare todos os candidatos e todas as candidatas. São 8. São 6 homens e 2 mulheres. Compare todos. Veja a história de vida de cada um. Veja o que eles já fizeram, como eles fizeram, e você vai ter uma ideia do que eles vão fazer. Hoje, para Sorocaba, só Maria Lúcia tem competência, honestidade, é ficha limpa. Tem um candidato e uma outra candidata que, com certeza, poderão ser condenados no ano que vem pela justiça. E se forem prefeito ou prefeita, vai ter que sair de novo, vai ter que entrar o vice de novo. Eu sou vice da Maria Lúcia, eu não quero tomar o lugar dela, eu quero ser vice. Maria Lúcia não tem processo, eu não tenho processo. Somos ficha limpa. Eu sou presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar de Sorocaba. Ela é presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia. Então, você não tem que votar em Maria Lúcia. Você tem que votar em quem você acredita. Mas se você comparar, você vai acreditar na Maria Lúcia. E daí o seu voto vai ser perfeito, porque o seu voto será 45, Maria Lúcia, prefeita.
Maravilha. Candidato, muito obrigado pela sua disposição, por ter vindo até aqui conceder essa entrevista pra gente. A gente segue acompanhando a campanha e vocês, se eleitos, voltam aqui para comentar como vai ser o governo de vocês.
Com certeza, Lucas. Eu que agradeço a Conexão Eleitoral, todos que estão nos acompanhando aí, e voltaremos, sim, com certeza, para prestarmos conta. Porque agradecer já agradecemos desde já. A gratidão é essencial em tudo, mas vamos estar aqui prestando conta sempre.
O que mais você precisa saber sobre a corrida eleitoral por André Pontes, Maria Eduarda Silva, João Cabanas, Jean Christian, Vanessa Oliveira, Victor Brizola, Guilherme Dalben e Josilaine Gomes da equipe Exanque?
A exemplo do candidato Tiririca, que foi eleito deputado federal em 2010 com o controverso bordão "Pior que tá não fica", muitos outros famosos se candidataram a um cargo na política brasileira em 2020, como é o caso do candidato Clóvis Basílio dos Santos, popularmente conhecido como Kid Bengala. O ex-ator pornô utiliza de piadas de duplo sentido para alavancar sua campanha de vereador para a cidade de São Paulo. Outro famoso que tenta a carreira política é Diego Hipólito, que foi ginasta olímpico e teve diversos altos e baixos na carreira. Hipólito também concorre para uma vaga de vereador na cidade paulistana, assim como Marcelinho Carioca, que utiliza de suas glórias de dentro do futebol como um trunfo na campanha para um cargo na política pública.
Como saber o número de candidato a vereador? Você já tem candidato a vereador ou procura o número do seu candidato? O G1, site de notícias da Globo, tem uma ferramenta para ajudar o eleitor a ter mais detalhes sobre quem votar nas eleições municipais. O primeiro turno do pleito acontece no próximo domingo, 15 de novembro. O Quem Eu Escolho reúne dados do Tribunal Superior Eleitoral e todos os candidatos a vereador das 26 capitais brasileiras. Apenas no Distrito Federal não haverá eleições. Com a ferramenta, é possível filtrar as pessoas por gênero, ocupação, grau de instrução, partido político e patrimônio. Fora dos capitais, o TSE tem a ferramenta Divulga Candi, que reúne informações de candidatos a prefeito e a vereador de todas as cidades brasileiras onde haverá eleição. Victor Brizola, com informações do G1.
Urnas são seguras e seu uso é transparente, afirma a TSE. Não são novas as dúvidas e questionamentos sobre a segurança das urnas utilizadas pela Justiça Eleitoral nas eleições brasileiras. No pleito de 2018, o tema foi objeto de ações coordenadas de eleitores e grupos políticos para jogar suspeição sobre a segurança do sistema e a consequente legitimidade dos resultados das votações a partir dele. Neste mês, que o Brasil se prepara para escolher prefeitos e vereadores novamente, o Tribunal Superior Eleitoral reafirmou a Agência Brasil que as urnas eletrônicas são seguras e que as medidas adotadas são transparentes, podendo ser acompanhadas pelos partidos e outras instituições. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe Giannino, lembra que as urnas são empregadas como meio técnico de coleta de votos desde a disputa municipal de 1996. Ele conta que a iniciativa vem em resposta ao que chamou de limites a falhas da coleta e apuração humanas. No processo até então, pessoas votavam com cédulas de papel, que eram colocadas em grandes sacos e depois eram retiradas para escrutínio. Para o efeito de comparação, 2 dias após o término da votação nos Estados Unidos, as apurações do votos para presidente e para parte do parlamento não haviam sido concluídas. No Brasil, os resultados presidenciais são dados horas após o fechamento das urnas, enquanto os dos estados menores acontecem ainda no mesmo dia, sobrando poucas unidades da federação que concluem no dia seguinte. Outro procedimento de fiscalização feito pela Justiça Eleitoral é selecionar determinadas urnas na véspera da eleição e proceder uma simulação dos votos nas sedes dos TRS. Isso ocorre com a participação dos representantes das candidaturas, com câmeras filmando os votos e, após o fim do procedimento, há uma conferência se os votos vistos correspondem àqueles registrados na máquina. Após cada pleito, o TSE e a Justiça Eleitoral avaliam o desempenho do sistema e discutem o que pode ser inserido, tanto nos equipamentos quanto nos programas utilizados. Não há nenhum caso de fraude identificado até hoje. Todas as suspeições formalizadas são investigadas por instituições independentes, como o Ministério Público e Polícia Federal, enfatiza o responsável pela tecnologia da informação do tribunal.
Curitiba será uma das 3 cidades do Brasil a fazer parte dos testes de votação online no primeiro turno das eleições municipais, marcado para o domingo 15. Idealizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o projeto prevê que eleitores votem por dispositivos conectados à internet, como celulares e tablets, em candidatos fictícios. O objetivo, segundo o TSE, é verificar a segurança do processo. Os resultados obtidos não terão impacto nas eleições de prefeito e vereador. A iniciativa faz parte do projeto Eleições do Futuro, do Tribunal Superior Eleitoral. A ideia é encontrar formas de utilizar a tecnologia, beneficiando os eleitores e também permitindo um menor custo do pleito. Atualmente, as urnas eletrônicas exigem um investimento alto para aquisição, manutenção e logística. Elas são utilizadas no país desde 1996. A partir dos resultados obtidos com a votação online, o tribunal debaterá possíveis mudanças para as eleições de 2020, tendo em vista a manutenção da segurança e se do voto.
Antes de terminar, 2 recados rápidos. No dia 15 de novembro, data do primeiro turno, nós da Ponto MP3 faremos uma live para acompanhar a apuração dos votos, discutir como foi essa campanha até o primeiro turno, entre outras coisas. No domingo, a partir das 5 horas da tarde. Anota aí na agenda e vem acompanhar a apuração com a gente.
Ah, e o outro recado é para você que vai votar. No dia 15 de novembro, o uso de máscara será obrigatório e quem chegar ao local de votação com o rosto descoberto poderá ser barrado na entrada.
O eleitor deverá passar álcool gel nas mãos antes e depois de votar, além de levar a própria caneta para assinar o caderno de votações e de manter o distanciamento social dentro da sessão eleitoral.
E lembrando que o horário de votação foi ampliado, será das 7 da manhã às 17 da tarde, com o horário preferencial de 7 às 10 para os maiores de 60 anos. Também não é necessária a apresentação do título de eleitor na hora de votar, apenas o documento oficial com foto.
Então é isso, o podcast Conexão Eleitoral, uma parceria entre Ponto MP3, Exanc Sorocaba e Cruzeiro do Sul, fica por aqui.
Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Cashbox ou qualquer aplicativo de podcasts. E não se esqueça que você pode encontrar tudo o que precisa saber sobre as eleições 2020 em jornalcruzeiro.com.br.
Muito obrigado pela audiência e até amanhã.
Até!